Ó, Senhor Jesus, chegamos à mensagem, o título era dos sete espíritos. Louvado seja o Senhor pelos sete espíritos de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, numa era realmente especial, né? Para nós, para o Senhor principalmente. Porque nós cremos que nós estamos vivendo o fim das eras, nós estamos vivendo o fim dos tempos. E vocês, irmãos, olhando o noticiário, ou as coisas que acontecem no mundo, vocês duvidam disso? Vocês duvidam que hoje nós estamos vivendo muito próximo da volta do Senhor? Nós precisamos ser atentos aos sinais, né, irmãos? Então, para começar, irmãos, eu queria ler com os irmãos o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Eu vou lendo para os irmãos a partir do 3, tá? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Irmãos, aqui os discípulos foram particular com o Senhor, numa comunhão íntima, e pediram: Senhor, dize-nos quando vão acontecer essas coisas e qual é o sinal da tua vinda e da consumação do século. Por que eles foram em particular? Eles estavam preocupados com isso. Irmãos. Qual é a nossa atitude, irmãos, para com a volta do Senhor? Nós estamos, como que nós está a nossa vida diante da volta do Senhor? Qual é a nossa preocupação com a volta do Senhor? Então o Senhor respondeu, e eles respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Senhor Jesus, muitas dessas coisas aqui, irmão, nós estamos vendo acontecer. Mas algo, irmãos, que eu queria chamar a atenção, porque nós olhamos muito os sinais exteriores, e sim, devemos olhar, irmãos, o Senhor próprio fala, o próprio Senhor fala, né? Nós sabemos quando vai chover, sabemos quando vai esquentar, quando vai esfriar, e os sinais exteriores são importantes. Mas, irmãos, o versículo 12 fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Como está o nosso amor para com o Senhor, irmãos? Nós estamos amando o Senhor, nós amamos a vinda do Senhor, nós amamos a igreja e amamos o que Deus ama. O amor se esfriará, irmãos, de quase todos. Versículo 13, vamos ler todos juntos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Então, o Senhor, irmãos, ele fala tudo esses sinais, o Senhor fala como vai ser, o Senhor fala sobre o amor. Mas o Senhor fala que quem perseverar será salvo. O Senhor está nos encorajando, irmãos, nesse momento de densas trevas, do mundo em degradação, da iniquidade está se multiplicando, o Senhor fala para nós: persevera. Persevera. Não desista. Porque quem perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, então nós temos aqui dois sinais importantes. Três, né? A multiplicação da iniquidade, o amor se esfriando entre os cristãos, entre os irmãos, e a pregação do evangelho. Irmãos, nós precisamos nos atentar para isso. Amar o Senhor, exercitar o nosso espírito, que a chama esteja pegando fogo em nós. Nós não podemos esfriar, Outra coisa, irmãos, perseverar. Buscar o Senhor. Algo, irmãos, que a volta do Senhor está prestes a acontecer. Qual vai ser a nossa atitude? Qual é a nossa atitude hoje? E pregar o Evangelho. Nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja, é pregar o Evangelho. É ser luz no meio dessas trevas. Então, irmãos, visto isso, né, colocado isso, esse momento que nós estamos vivendo de trevas, mas no, nas mensagens, né, nós estamos desfrutando disso, e nós estamos vivendo um momento que chama aurora, momento da aurora. Vocês não sabem o que é aurora? Não sabem, né? Antecede o amanhecer. É o último horário, podemos dizer que é o último horário da noite, antes que o sol apareça. Nós estamos vivendo nessa era, na aurora do mundo. O tempo, irmãos, está se esgotando. O sol já vai aparecer, a vinda de Cristo já vai vir. E nós, irmãos, precisamos estar atentos a essa volta. Vamos ler 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu vou lendo para os irmãos, e alguns a gente lê junto, tá? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O que quer dizer isso, irmãos? Que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ele vem de surpresa. O ladrão avisa quando vai lá roubar sua casa? Ou ele manda uma mensagem para você, ó, hoje, às 3 da manhã, eu vou lá assaltar sua casa. Se fizesse isso, você colocava o relógio para despertar 2h59, né, para não perder um minuto de sono, e esperava ele chegar. Né? Mas, irmãos, nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. Nós precisamos estar vigiando o tempo todo. Versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Versículo 4. Vamos ler todos nós. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Bom, nós estamos nas trevas? Nós estamos cegos? Ou a palavra tem sido dispensada a nós? A palavra tem sido falada a nós, irmãos. A palavra profética tem sido dispensada para nós. Nós não estamos em trevas. Nós não estamos cegos, não estamos vendo o que está acontecendo. Não, a palavra chega a nós e a palavra é luz, irmãos. A palavra que ilumina essa era. Versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiar e ser sóbrios. Nesse momento, irmãos, nós precisamos vigiar todo o tempo. Vigiar, irmãos, é estar em alerta. É cuidar do que nós fazemos, é cuidar do que nós falamos, é buscar o Senhor. É exercitar o Espírito para que o Senhor fale, para que o Senhor se mova, para que o Senhor nos use nessa era. Ser sóbrio, irmãos. O mundo hoje, irmãos, quer nos fazer perder a sobriedade. Através da, né, nós lemos, né, da multiplicação da iniquidade, ele vai deturpando a mente das pessoas. Vai tirando a sobriedade das pessoas do mundo. Nós olhamos a situação, irmãos, atual, coisas acontecendo terríveis, e as pessoas hoje, muitas, nem se espantam mais. Por quê, irmãos? Elas estão fora de si. Elas perderam a sobriedade. E isso, a multiplicação da iniquidade causa isso, irmãos. Que é iniquidade, iniquidade, iniquidade. No começo você se espanta. aí de tanto vir aquilo, e você não está vigiando. As pessoas que estão nas trevas não têm a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não têm a luz de Deus, não têm a luz da palavra. E aquilo, irmãos, vai tomando a proporção, aquilo que te espantava, já não espanta mais. E você começa a considerar, ah, é normal isso. É normal. Perdeu ou não perdeu, irmãos, a sobriedade? Perdeu, irmãos. Está embriagado com o mundo e com a iniquidade. Aquilo, vem o dia do Senhor, passou, você não viu. E agora? Hã? Versículo 7, né? Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Versículo 8. Vamos ler todos nós juntos. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete esperança da salvação. Amém? Nós somos do dia, irmãos. Não somos da noite. Não somos das trevas. Por isso, irmãos, hoje nós devemos ser sóbrios. Como ser sóbrio, irmãos? Se revestindo da fé. Exercitando a fé, irmãos. Os itens da fé precisam ser exercitados. Nós vamos invocar o nome do Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos reunir. E precisamos também viver no amor. O amor, irmãos, é o vínculo da perfeição. O amor edifica. E também tomando como capacete a esperança da salvação. Irmãos, no final de tudo, se resume a fé, amor e esperança. É o tripé da nossa vida, o tripé da vida da igreja, o tripé do nosso viver. Fé, amor e esperança. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 10. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Amém. Senhor Jesus, irmãos, essa palavra aqui é um alerta para nós. Essa palavra aqui, destinada aos tessalonicenses, chega para nós hoje num momento mais que oportuno. Um momento que nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Por isso, irmãos, eu tenho que falar de novo. Qual é a nossa atitude perante essa palavra? Qual é a nossa atitude perante a palavra profética que o Senhor tem falado para nós? Nós vamos dormir, irmãos? Nós vamos nos embriagar com o mundo? Não, nós vamos vigiar. Vamos buscar fé, o amor e a esperança. Senhor Jesus, porque nós, irmãos, nós fomos chamados nesse tempo. Nós fomos chamados nesse tempo agora. Pela misericórdia do Senhor, nós fomos chamados. Os trabalhadores da última hora, não é assim? Vamos ler Mateus capítulo 20, né? Nós precisamos muito da palavra de Deus, irmãos. Precisamos muito da Bíblia, precisamos muito da palavra profética. Nessa era, irmãos, isso é vital, é crucial, irmãos, para o nosso viver. Vamos ler todos os versículos, irmãos, porque são 16 versículos no total, né? Mas os irmãos conhecem a parábola dos trabalhadores na vinha, que o Senhor saiu para a madrugada chamando os trabalhadores para a vinha e combinou o salário. Um denário por dia, certo? Aí foi chamando, chamou na terceira hora, depois na sexta hora, até que ele chegou, versículo 6. E saindo por volta da hora undécima, Mateus 20, versículo 6, tá? E saindo por volta da hora undécima, ou seja, faltava uma hora para terminar o trabalho, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. O que a gente estava fazendo antes do Senhor nos chamar, irmão? A gente estava desocupado. A gente era desocupado, ou seja, para Deus não tinha ocupação, não tinha serventia nenhuma. Mas o Senhor nos chamou.
Amém.
Nós estávamos desocupados porque ainda não tínhamos, nós não tínhamos sido chamados ainda. Mas o Senhor nos chamou.
Amém.
Para trabalhar na vinha, irmãos.
Amém.
Nós estamos trabalhando na vinha.
Amém.
O Senhor nos deu a vinha para trabalhar. O que nós estamos fazendo? Você está trabalhando, irmãos? Hã? Precisa trabalhar na vinha. Precisa pregar o evangelho. O que você tem feito com o dom que o Senhor te deu? O talento você enterrou? Ou está exercitando o talento e multiplicando o talento? Versículo 8. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha a seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até o primeiro. Vindos da hora undécima, recebeu cada um deles um denário. Senhor Jesus, é a misericórdia do Senhor, irmãos. Essa é a misericórdia de Deus. Nós estamos tendo a oportunidade de ser vencedores. Mesmo estando na última hora, irmãos, nós temos a oportunidade de ser vencedores. De herdar o reino que o Senhor preparou para cada um de nós. Não desista, irmãos. Persevera. Persevera. Louvado seja o Senhor. Nós, nesse trabalho, irmãos, quando nós estamos trabalhando, né, ou seja, vivendo a vida da igreja, exercitando os dons, o mundo também vem tentar, irmãos, nos enganar. O mundo vem tentar nos ludibriar, nos afastar do Senhor, né, com mentiras, enganos. Fala, você vem com sustento, se preocupar com sustento, se preocupar financeiramente. E o mundo, irmãos, é assim desde Gênesis, não é? Entretenimento, subsistência e segurança. Entretenimento, subsistência e segurança. O mundo é assim, irmãos. Ele só muda conforme as eras. É. Mas isso vem, irmãos, tentar minar a nossa fé. É. Minar a nossa vida. Tirar a nossa vida. A vida de Deus está em nós, vem tentar tirar. Mas, irmãos, nós somos poucos. Nós somos pequenos. Pequeno rebanho, não é? Não é assim que a palavra fala? Pequenino rebanho. Mas o que o Senhor falou para esse pequenino rebanho, irmãos? Às vezes a gente gosta de frisar a fraqueza, né, irmãos? Tá certo, nós somos fracos, frágeis, mortais. Por isso nós invocamos o nome do Senhor. Certo? Mas, irmãos, o Senhor falou algo para nós também. Vamos ler Lucas, capítulo 12, versículo 32. Podemos ler, irmão? Esse todos juntos, tá? Por favor. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino.
Amém. Amém.
Nós somos pequenino rebanho, irmão? Sim, amém. Mas o Senhor fala para não temer. Por quê, irmãos? Porque o Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Para quem é o reino, irmãos? É para o pequenino rebanho. Não olhe somente para a fraqueza, irmãos. Olhe para aquilo que o Senhor prometeu para te dar. Olhe aquilo, as promessas de Deus para a igreja. Vamos ler também Apocalipse, capítulo 3. Temos pouca força também, né, irmãos? Capítulo 3. A partir do versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que o Senhor fala agora? Vai falar para a igreja. O que o Senhor está falando para nós, irmãos? Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Ele não é o que tem a chave, irmãos? É ele que abre a porta. E para a igreja, irmãos, ele abriu a porta e está aberta a porta. E essa porta é Cristo. Ele é o caminho. Diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, irmãos. Você está passando por dificuldade, irmão? Perseguição, provação? Nada, nem ninguém pode fechar essa porta. O Senhor fala, persevera. Continua. Ninguém pode fechar essa porta. Que tens pouca força. Nós não... De novo, né, irmãos? Nós não negamos isso. Nós temos pouca força. Nós somos pequenino rebanho. Nós somos trabalhadores da última hora. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Qual que é a característica, irmãos? A nossa característica? Guardar a palavra e não negar o nome. Irmãos, que nós somos fracos, o Senhor já sabe. O Senhor já sabe. Então, irmãos, a gente ir e lamuriar diante de Deus, né? A nossa fraqueza, o Senhor sabe, conhece a nossa fraqueza. Mas o Senhor fala, guarda a palavra. Invoca o meu nome. Exercita o dom, exercita o teu espírito. Eis fareis que alguns, versículo 9, né? Dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Bom, você teme a grande tribulação? Você teme essa... provação que há de vir sobre o mundo inteiro? Se você teme, irmãos, guarda a palavra. Guarda a palavra, não nega o Senhor, porque o Senhor vai guardar você. O Senhor vai te guardar dessa hora. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor está falando para nós, irmãos, conservar o que nós já temos. Que nós temos, irmãos? A palavra e o nome. Essa é a coroa, irmãos. A palavra e o nome do Senhor. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós possamos guardar a palavra, invocar o nome do Senhor. Porque, irmãos, nessa era, irmãos, no fim dos tempos, o mais importante, irmãos, está em guardar a palavra. E, né, lógico, o nome do Senhor. Guardar a palavra, irmãos, o que é guardar a palavra? Literalmente, né? Você pode falar guardar a palavra, eu fecho a Bíblia e guardo a palavra. Isso não é guardar a palavra segundo a Bíblia, irmãos. O que é guardar a palavra, então, irmãos? É? Viver. Praticar a palavra. Nós estamos vivendo, irmãos, numa era que as trevas estão densas, que a iniquidade está multiplicando. O que nós precisamos fazer? Só conhecer a palavra? Não, nós vamos conhecer e guardar a palavra, praticar a palavra. Apocalipse, irmãos, essa palavra, né? Apocalipse quer dizer revelação. Revelar é algo que está em, tirar algo que está encoberto. O que está registrado em Apocalipse não estava encoberto nos mistérios de Deus. Mas foi revelado para nós. Coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. E nessa palavra, irmãos, aqui que é o apóstolo João, né, que escreve, no seu ministério, né, no seu ministério ulterior, né, ou seja, o ministério depois, né, depois de Paulo, João teve o seu ministério. E aqui, irmãos, João vem para consertar e revelar algumas coisas. Por exemplo, no Evangelho de João é retratado Jesus como Deus, como nenhum outro evangelho. Nas epístolas, João fala que Deus é luz. João fala que Deus é amor. João fala para nós, os jovens precisam ser fortes. Isso é tudo palavras finais ali do ministério de João. E Apocalipse está nessa parte do ministério de João. E vamos ler então Apocalipse capítulo 1. partir do versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O Senhor está revelando a sua vontade, irmãos. Porque não, isso não é uma revelação própria. A palavra hoje, mas a palavra profética, ela não vem de particular, né, com a particular elucidação, a revelação particular. É uma revelação que vem de Deus. Deus é a fonte da palavra profética. É Deus falando atualmente. Essa é a palavra profética, irmãos. E o Senhor queria revelar o que ia acontecer. Versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. 3. Todos nós juntos. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, é muito claro que o Senhor está falando conosco, irmãos. O Senhor ele está dando a sua palavra e ele fala, bem-aventurado o que lê, amém, certo? Bem-aventurado o que ouve, mas bem-aventurado o que guarda as coisas nela escritas. Nós vamos urgentemente, irmãos, praticar a palavra.
Amém.
Os tempos finais, né? O tempo que o Senhor revelou isso para nós, é urgente que nós praticamos a palavra, praticamos o que o Senhor tem falado para nós. Vamos abrir em 2 Pedro, rapidinho, 2 Pedro, no capítulo 1, fala sobre a importância da palavra profética. Versículo 2 Pedro, versículo 19. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Bons, essa é a importância da palavra profética hoje na nossa vida. Nós fazemos bem se nós atender a ela, ou seja, se nós praticarmos, se nós aguardarmos. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. O que está brilhando, irmãos, nessa era? O que brilha, irmãos, nessa era hoje? A igreja. Por quê? Porque na igreja está a palavra profética. Na igreja está o falar de Deus. Deus está falando e está brilhando, irmãos, no meio dessa era de trevas. Até que o dia clareie. Nós estamos na aurora, irmãos. Nós esperamos o dia clarear. Enquanto nós estamos esperando, nós estamos guardando a palavra profética. Ouvindo, guardando e praticando. Ó, Senhor Jesus. E além da palavra profética, irmãos, nós temos algo especial também. Né? Apocalipse capítulo 1, versículo 4. A iniquidade não está se multiplicando, irmãos? É galopante, né? Muito. Mas nessa era, irmãos, no fim dos tempos, nós temos os sete Espíritos de Deus. Versículo 4. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos sete Espíritos que se acham diante do seu trono. O número 7, irmãos, na Bíblia, ele mostra algo completo. Em Apocalipse, são várias citações do número 7. Sete espíritos, sete igrejas, sete selos. Né? Mostra que é algo completo. O Espírito, irmãos, os sete espíritos nessa era, nós podemos desfrutar da completude do Espírito. Ou seja, o que isso quer dizer, irmãos? Tudo que você precisa está no Espírito. Não existe, irmãos, provação que o Senhor não passou. Está no Espírito. Você precisa de mansidão? Está no Espírito. Você precisa de paciência? Está no Espírito. Perseverança? Está no Espírito. Nós temos o Espírito 7 vezes intensificado. Não importa, irmão, se a iniquidade está se multiplicando, se as trevas são densas, nós temos os 7 Espíritos e temos a palavra profética. Para brilhar no meio dessa era. E por falar em brilhar, irmãos, qual é a nossa responsabilidade hoje? Nós somos a luz do mundo, não é, irmão? A luz do mundo. As pessoas, irmãos, estão perdidas. As pessoas do mundo estão perdidas. Os incrédulos estão perdidos no meio dessa era. No meio da escuridão. Cegos. E tem cego guiando outro cego. Não é assim, irmãos? Fala. Qual é a nossa responsabilidade, irmãos? Você tem uma luz na sua mão. Não falou da palavra profética? Uma candeia. A lanterna, nós precisamos iluminar as pessoas, levar essa luz para as pessoas. E como você faz isso? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Toda oportunidade que você tenha para levar para lá, leve o Evangelho, irmãos. Leve essa luz para outras pessoas. Leve a salvação para outras pessoas. Ontem, irmãos, os irmãos acompanharam, ontem teve o Avança Jovem, a Fábrica de Vencedores, que é o evento global do Avança Jovem. Todas as igrejas do mundo participam. Irmãos, saíram para pregar o Evangelho, irmãos. E foram pregar o Evangelho. Teve centenas de igrejas confirmando a participação, irmãos, no mundo todo. Nós recebemos aqui no grupo da coordenação dos jovens, Argentina, Paraguai, Estados Unidos, na Europa, saindo para pregar o Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Nossa missão fazer isso. Nós vamos deixar as pessoas irem para o lago de fogo, deixar essas trevas tomarem conta e vamos olhar e não fazer nada. O Senhor falou, ide. Não é, irmãos? Ide. Pregar o Evangelho. Fazer discípulos todas as nações. Nós possamos pedir para o Senhor que isso queime no nosso coração, irmão. Para que isso queime no nosso coração, nós vamos invocar o nome do Senhor, orar. Falar, Senhor, eu quero retomar essa minha responsabilidade. Porque segundo Paulo, se ele pregava o Evangelho, ele não tinha nada que se gloriar. Não é assim, irmãos? Porque sobre ele pesava essa responsabilidade, essa obrigação. Mas mesmo assim, irmão, o Senhor nos ama muito. E Ele nos motiva com seu amor. Seu amor. O amor que Ele tem pelas pessoas. Nós não temos, irmão, esse amor pelas pessoas. Mas o Senhor tem. E o Senhor está dentro de nós. Está dentro do nosso espírito. É? Louvado seja o Senhor, irmãos. Sejamos luz nessa era de trevas. Amém. Vamos desfrutar, né, irmãos? Para ainda animar os irmãos para pregar o Evangelho, vamos desfrutar do S17. Amém?